Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 26 de agosto de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Brasil cria mais de 310 mil empregos com carteira assinada em julho.
Todos os estados e Distrito Federal têm saldo positivo.
E o país alcança sétimo mês seguido com novas vagas no mercado de trabalho. Luana Karen.
No acumulado do ano, o país se aproxima de 1 milhão 850 mil vagas criadas.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Reforço na vacinação de brasileiros contra a Covid-19.
Doses da Pfizer vão ser produzidas no país. Gabriela Noronha.
A expectativa é que o laboratório entregue mais de 100 milhões de doses por ano para distribuição na América Latina.
Atração de investimentos.
E com isso, geração de milhões de empregos.
Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que moderniza ambiente de negócios. Jéssica Gonçalves.
Abrir uma empresa vai ser menos burocrático e empreendedores vão ter mais facilidade e segurança jurídica para começar o próprio negócio.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
O Brasil criou mais de 310 mil empregos com carteira assinada em julho.
No acumulado do ano, já são mais de 1 milhão e 800 mil novas vagas.
O resultado foi positivo em todos os estados e no Distrito Federal.
Pelo sétimo mês consecutivo, o Brasil teve saldo positivo na geração de empregos. Em julho, foram 316.580 novos postos de trabalho formal. O movimento foi observado na empresa de contabilidade de Darlene Luneri, que presta assessoria a pequenas e médias empresas em Brasília.
Os empresários retomaram as suas empresas, o segmento salões de beleza, que foram os mais atingidos. Hoje, a gente vê clientes mandando funcionário para cá para admitir.
Todas as 27 unidades da federação tiveram resultado positivo na geração de empregos, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Saldo positivo também nas 5 áreas de atividade econômica monitoradas, com destaque para o setor de serviços e comércio. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, atribuiu o resultado a medidas tomadas pelo governo.
Auxílio emergencial. 68 milhões de elegíveis, 294 bilhões em 2020, e com as nossas parcelas nós vamos seguramente superar a casa de 350 bilhões aplicados para aqueles mais vulneráveis da nossa sociedade. Lembrar também do Pronamp, com 37,5 bilhões, que foi fundamental para a manutenção de milhares de pequenos microempresas em todo o Brasil. Nós temos a expectativa de, até o mês de dezembro, nós superarmos a casa dos 2 milhões e meio de empregos formais gerados no Brasil neste ano. Num ano importantíssimo, onde nós enfrentamos novas variantes víricas, mas as atitudes tomadas pelo governo, as medidas encaminhadas pelo Ministério da Economia têm demonstrado, pelos números que nós estamos revelando, de que estamos no caminho certo.
No acumulado do ano, o país se aproxima de 1 milhão 850 mil vagas criadas. Uma delas foi para o estudante de administração Marcos Paulo Santana, que conseguiu o primeiro emprego.
Quando você consegue o primeiro emprego, eu acredito que fica mais fácil você evoluir na sua vida profissional e você realmente consegue um amparo, né? Você consegue o seu dinheirinho, que é importante, você não precisa mais do auxílio de outras pessoas.
No mês de julho, o total de pessoas empregadas com carteira assinada passou dos 41 milhões. Reportagem Luana Karen.
Momento Saúde.
A vacina contra a Covid-19 da Pfizer vai ser produzida no Brasil.
O acordo com o Laboratório Nacional prevê mais de 100 milhões de doses por ano a partir de janeiro de 2022.
Para o Ministério da Saúde, a medida vai reforçar o Plano Nacional de Imunizações e fortalecer a área de indústrias da saúde.
Com o acordo assinado nesta quinta-feira, as atividades de transferência técnica, desenvolvimento no local e instalação de equipamentos começam imediatamente. A farmacêutica brasileira Eurofarma terá acesso à matéria-prima nas instalações dos Estados Unidos e a produção em solo brasileiro da vacina da Pfizer começa a partir de 2022. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o acordo representa um momento histórico.
Representa uma esperança para o povo do Brasil com essa produção de vacinas que vão reforçar ainda mais o Programa Nacional de Imunização, vai fortalecer o complexo industrial da saúde do nosso país e vai fazer com que o nosso país continue sendo um bom exemplo para o mundo do enfrentamento à pandemia da Covid-19.
A expectativa é que o laboratório entregue mais de 100 milhões de doses por ano para distribuição na América Latina. A medida deve acelerar a vacinação nessa região, como explica o presidente da Pfizer, Carlos Murilo.
Significa que eles vão estar fazendo o envase e finalização de nossa vacina para o Brasil, mas também para o resto dos países de Latinoamérica.
O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, destacou ainda que a produção de vacinas da Pfizer no Brasil demonstra a confiança que a indústria internacional deposita no país.
Existia diversos outros países do mundo na expectativa de sediar essa fábrica, que não faz, eu não tenho dúvida que em pouco tempo estará sendo distribuída vacinas para toda a América Latina, que é um papel decisivo por conta também da importância econômica do nosso país.
Atualmente o Brasil tem 2 contratos assinados com a Pfizer BioNTech. O primeiro deles, fechado em março, está em vigência e prevê a entrega de 100 milhões de doses. Até agora, o país já recebeu 50 milhões de doses do laboratório. O segundo contrato, assinado em maio deste ano, também prevê 100 milhões de doses. No entanto, as vacinas só devem chegar ao país no último trimestre do ano. Reportagem Gabriela Noronha.
O Brasil alcançou mais de 184 milhões e 500 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas.
Receberam a primeira dose mais de 126 milhões e 700 mil pessoas.
E tomaram a segunda dose, ou dose única, mais de 57 milhões e 800 mil brasileiros.
Já foram distribuídas para estados e o Distrito Federal mais de 223 milhões e 700 mil vacinas.
Para acompanhar a evolução dos dados, acesse localizasus.junto.saude.gov.br e clique na aba Vacinômetro SUS.
O conjunto de regras para modernizar o ambiente de negócios no país agora é lei.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje o texto, que tem o objetivo de atrair investimentos estrangeiros e auxiliar na recuperação econômica.
Entre as medidas, simplificação no processo de abertura de empresas, nas regras para comércio exterior e para execução de dívidas.
A expectativa é criar milhões de empregos, principalmente entre as pequenas empresas.
A empresária brasiliense Anne Caroline Santos abriu há 5 anos um negócio no setor de estética. O registro oficial foi conseguido mais recentemente.
É de CNPJ mesmo, tem uns 6 meses mais ou menos. Meu marido já é contador, então assim, me ajudou com todos os trâmites.
Com a sanção da Lei do Ambiente de Negócios, abrir uma empresa vai ser menos burocrático e empreendedores como Anne Caroline vão ter mais facilidade e segurança jurídica para começar o próprio negócio. A nova lei determina, por exemplo, a unificação das inscrições fiscais federal, estadual e municipal no CNPJ. Também agiliza os processos para acesso à energia elétrica e estabelece que as atividades consideradas de risco médio vão ter o alvará de funcionamento concedido automaticamente. Para o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, a nova lei vai ajudar na geração de empregos.
Vão ser gerados, com essa medida e com várias outras, milhões de empregos no país inteiro, porque quem gera emprego é o setor privado. É a pequena empresa, principalmente. É aquela que atende na sua localidade, é aquela que contrata hoje mais de 50% das pessoas no mercado.
A lei também proíbe exigir, no processo de registro da empresa, informações que já constem das bases de dados do governo federal e traz regras para a proteção de acionistas minoritários e para a facilitação do comércio exterior. O secretário Carlos da Costa afirma que as novas regras vão ajudar a melhorar o desempenho dos empreendedores brasileiros.
É o caminho que nós trilhamos para que você, que é um empreendedor, obtenha crédito, consiga contratar uma pessoa, consiga vender o seu produto, você tenha mais sucesso.
A nova lei também pretende melhorar a posição do Brasil no ranking elaborado pelo Banco Mundial, que avalia a facilidade de fazer negócios em 190 países. Hoje, o Brasil está na posição de número 124. Com a medida, o governo avalia que o país pode subir de 18 a 20 posições. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Quem quer ajudar é quem precisa de auxílio.
Na semana em que se comemora o Dia do Voluntariado, vamos falar das ações do programa Pátria Voluntária.
É, daqui a pouquinho.
Beneficiários nascidos em julho receberam hoje a quinta parcela do auxílio emergencial em suas contas digitais.
Os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem para pagamento de boletos e compras na internet, por exemplo, ou na rede lotérica de todo o país.
Também foi paga hoje a quinta parcela do auxílio aos beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social final 7.
Nesse caso, os valores já estão disponíveis também para saque por meio do cartão Bolsa Família ou cartão Cidadão.
O Brasil deve produzir quase 290 milhões de toneladas de grãos na atual safra.
E com novos recordes na produção de soja e milho.
É o que aponta a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que divulgou hoje as perspectivas para a agropecuária.
Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o documento ajuda a orientar as escolhas dos produtores nesse início de plantio.
Isso é muito importante, principalmente para os médios produtores, que vão deter as informações cada vez mais segura para suas tomadas de decisão de uma série de coisas, desde o plantio, da época, até de quando vender, enfim, conhecer os números que nós temos tanto no mercado interno, nossos estoques, mas também externos. Os números mostram que seguimos aí firmes no caminho rumo às 300 milhões de toneladas.
A publicação da Conab traz variáveis de mercado e as tendências para as culturas de soja, arroz, feijão, algodão e milho, que respondem por 90% da produção brasileira de grãos.
O documento completo está disponível em conab.gov.br.
Por conta da pandemia, a procura por tratamento contra o tabagismo teve uma queda de 66% no ano passado.
O dado faz parte de um estudo do INCA, o Instituto Nacional do Câncer.
O Instituto alerta para os perigos do hábito de fumar e lembra que o SUS oferece medicamentos e acompanhamento para quem quer abandonar o cigarro.
Faz 4 meses que a Sandra, auxiliar de enfermagem, não fuma. Depois de ter passado pelo câncer e pela mastectomia, ela abandonou o hábito de fumar com acompanhamento médico. Sandra conta que nem se abala com os cigarros do marido.
Parece até que foi mágica. Meu marido, infelizmente, continua fumando, mas assim, nada me incomoda.
Além da determinação necessária para abandonar o hábito do fumo, muitas vezes é preciso se buscar ajuda. E muita gente deixou de fazer isso durante a pandemia do coronavírus. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer aponta que o número de pacientes em tratamento contra o tabagismo na rede pública em 2020 foi 66% menor do que no ano anterior. O tabagismo é considerado uma doença crônica. Lisa Almeida, coordenadora de prevenção e vigilância do INCA, alerta para os perigos do tabagismo.
Afeta o nosso sistema imunológico, afeta o nosso sistema respiratório, afeta o nosso sistema cardiovascular, afeta o cérebro, afeta o sistema musculoesquelético, o sistema reprodutivo masculino e feminino. Enfim, ele consegue atuar do fio do cabelo à unha do pé, o corpo inteiro.
Segundo informações do INCA, o hábito de fumar é mais prevalente entre as pessoas mais pobres e com menor escolaridade. Mas o Sistema Único de Saúde oferece tratamento gratuito para o tabagismo, como explica a coordenadora de prevenção e vigilância do INCA, Lisa Almeida.
Brasil fornece isso para todo cidadão brasileiro que quiser se tratar. Pode procurar a rede SUS, tem que só avaliar quais são as unidades que estão conseguindo oferecer esse tratamento.
Dados do Ministério da Saúde mostram que a cada ano o tabagismo mata 162 mil pessoas no país. A doença também tem o custo de 125 bilhões de reais aos cofres públicos com o tratamento das enfermidades causadas pelo cigarro. Reportagem, Thiago Pimenta.
O Pátria Voluntária foi criado para unir quem quer ajudar a quem precisa de ajuda.
E na semana em que se comemora o Dia do Voluntariado, uma cerimônia no Palácio do Planalto destacou as ações do programa para reforçar a importância dessa prática.
Em 2 anos, o Pátria Voluntária já beneficiou mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros.
Na comunidade Lobeiral, em Sobradinho, no Distrito Federal, funciona o Instituto Videira. A instituição atende cerca de 250 famílias em situação de vulnerabilidade. Além da doação de alimentos, são oferecidas aulas de dança, cursos e apoio a jovens para o esporte. Foi nesse cenário que o Brasil viu despontar um talento. Rubens Barros, campeão brasileiro de marcha atlética, que foi atendido pelo Instituto. Ele se emociona ao lembrar como o projeto mudou a vida dele.
Lembro que o início foi muito difícil, sem apoio, andando quase que diariamente 10 quilômetros para treinar. Hoje me emociono em ver meus pais se orgulhando de mim, um jovem improvável, mas a determinação de vencer me motiva a cada manhã. E as conexões que fiz nesses anos têm me fornecido suporte para viver os meus sonhos.
O Instituto Videira é uma das instituições cadastradas no Pátria Voluntária, criado há 2 anos para fazer ponte entre quem precisa de ajuda e pessoas que querem contribuir. O programa conta com mais de 17 mil voluntários cadastrados e, nesse período, já beneficiou mais de 1 milhão e 600 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade. A ajuda é emergencial, a exemplo do apoio dos voluntários durante a pandemia, mas também estruturante. É o que explica a primeira-dama e presidente do Conselho do Programa Pátria Voluntária, Michele Bolsonaro, durante a cerimônia em comemoração ao Dia do Voluntariado.
O programa tem conseguido ajudar milhares de brasileiros que estão enfrentando dificuldades extremas devido aos efeitos negativos da pandemia, levando principalmente alimentos e água potável. Para além dessas ações emergenciais, tem contribuído para a transformação de realidades sociais por meio do apoio a projetos estruturantes que promovem inclusão, educação, capacitação, civismo, cultura e recreação.
Durante a cerimônia, foi assinado um termo de cooperação entre a Casa Civil e o Banco do Brasil para a criação de um prêmio nacional que vai reconhecer o trabalho de voluntários e ações sociais. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância desse trabalho não remunerado.
O Brasil se orgulha disso, se orgulha desse trabalho, esse trabalho voluntário para o bem do próximo, sem esperar nada do outro lado, a não ser, obviamente, aquilo que vale mais que uma medalha, que é a gratidão.
E agora, além de ajudar por meio das instituições cadastradas no programa, as pessoas interessadas poderão participar de ações realizadas diretamente pelo Pátria Voluntária. Para isso, foi criado um novo endereço para o programa, gov.br/pátriavoluntária. Reportagem, Márcia Fernandes.
Uma correção. O Conselho do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, qualificou na reunião de ontem 18 projetos que podem passar a ser administrados pelo setor privado.
O PPI é o programa que define quais empresas e serviços públicos podem ser desestatizados para atrair investimentos privados.
Paralimpíadas de Tóquio.
No segundo dia das Paralimpíadas de Tóquio, teve mais medalhas para o Brasil.
Na natação, Daniel Dias, que já havia conquistado o bronze, ganhou mais um bronze, desta vez nos 100 metros livre.
E ele também faturou outro bronze no revezamento 4 por 50 metros livres, junto com Patrícia Santos, Joana Maria e Thalisson Glock.
O país conquistou 2 pratas com Rodolfo Riscala no hipismo e Giovanni Ghissoni na esgrima.
Todos os medalhistas recebem apoio do governo por meio do programa Bolsa Atleta.
E o governo lançou um guia com os atletas brasileiros, as modalidades e os investimentos realizados no esporte paralímpico brasileiro.
A publicação reúne perfis dos 236 atletas da delegação nacional que estão no Japão e registra os esportistas contemplados pelo Bolsa Atleta.
O guia pode ser lido ou baixado de graça na internet em gov.br/cidadania.
E o governo apoia a prática de esportes por pessoas com deficiência desde a infância.
É o caso do programa João do Pulo, que atende crianças e jovens com algum tipo de deficiência.
A iniciativa faz parte do Forças no Esporte, que já conta com 30 mil beneficiados.
A paratleta Tayana Medeiros, do halterofilismo, já conquistou 3 campeonatos brasileiros e a prata nos Jogos Parapan-Americanos de Lima em 2019. Mas ela quer mais. Agora vai representar o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio. Para chegar a esses resultados, ela contou com o apoio do programa João do Pulo do governo federal, que oferece atividades físicas a crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Ela diz que o programa ajudou a mudar a sua visão sobre o esporte.
O projeto João do Pulo para mim foi essencial na minha carreira, porque ele me abraçou de uma certa forma e me fez enxergar o esporte muito além daquilo do que eu imaginava, né? E eu me sinto mais completa, me sinto que eu tô chegando aos meus objetivos, né? E eu já fui para 12 países, tô me formando em educação física.
Coordenado pelo Ministério da Defesa, o programa João do Pulo atende cerca de 400 alunos com deficiência em todo o país. A prioridade é para crianças acima de 6 anos em situação de vulnerabilidade social. Todos recebem treinamento especializado em várias modalidades esportivas no contraturno escolar. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, Major Brigadeiro do Ar, José Isaías Augusto de Carvalho Neto, comenta a importância do programa para esses jovens com deficiência.
Uma elevação da autoestima, valorização da pessoa. Eles dizem que o João do Pulo mudou a vida deles. São pessoas felizes, são pessoas realizadas, que ganham um objetivo na vida.
O João do Pulo é uma vertente do programa Forças no Esporte, que atende crianças e adolescentes de 6 a 18 anos da rede pública de ensino. Desenvolvido pela Secretaria Especial do Esporte e o Ministério da Defesa, o programa está presente em 140 municípios brasileiros, inclusive em comunidades indígenas e quilombolas. Hoje, o Forças no Esporte atende 30 mil alunos no contraturno das aulas, mas o governo federal pretende chegar a 40 mil até o final deste ano. A atleta da Seleção Brasileira de Levantamento de Peso, Laura Amaro, conta que a paixão pelo esporte começou no projeto.
O programa Forças no Esporte foi a grande origem da minha caminhada como atleta. Os alunos do programa e os sargentos da Marinha, atletas já de alto rendimento, treinam juntos numa simbiose. Isso possibilita que as crianças tenham sonhos, tenham uma perspectiva e exemplos de perto que possam ser seguidos. E foi exatamente esse meu processo.
Os dois projetos contam com a parceria dos Ministérios da Cidadania, da Educação e da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Reportagem Cleide Lopes.
Termina amanhã o prazo para que os candidatos pré-selecionados na lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos, apresentem os documentos às faculdades para os quais foram selecionados.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
A lista de espera está disponível na internet em prouniportal.mec.gov.br.
A Caixa confirmou que já depositou todos os valores referentes ao lucro líquido do FGTS em 2020.
São mais de 8 bilhões de reais distribuídos de forma proporcional para 88 milhões de trabalhadores.
Quem quiser conferir se teve direito ao crédito pode consultar no aplicativo do fundo, em agências do banco ou no site da Caixa, em caixa.gov.br.
Para reduzir a demanda por energia nos horários de pico, o governo publicou uma portaria que cria a redução voluntária de demanda de energia elétrica.
O programa, que vale até 30 de abril do ano que vem, é voltado para grandes consumidores, como a indústria.
As propostas vão ter a palavra final do Ministério de Minas e Energia.
As ofertas devem incluir reduções para períodos de 1 a 6 meses, sendo pelo menos 5 megawatts de economia por hora.
Para cada proposta aceita, pelo menos 80% da economia ofertada deve ser alcançada.
O retorno virá por meio de compensação financeira para os participantes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do Supremo Tribunal Federal confirma a autonomia do Banco Central.
STJ nega federalização do caso Favela Nova Brasília e mantém ações na Justiça do Rio.
Ministério Público Federal entra com ação contra o Ministério da Saúde por falta de insumos para a vacinação contra a Covid em Alagoas.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou hoje a validade da lei que fixou a autonomia para o Banco Central.
Por maioria, os ministros indeferiram a ação apresentada pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, e pelo PT, Partido dos Trabalhadores. Fábio Ruas.
Na ação, os partidos alegaram que a lei seria inconstitucional, porque o projeto foi apresentado por um senador e apenas o presidente da República pode apresentar proposta de mudança na estrutura do Executivo. O relator ministro Ricardo Lewandowski concordou com o argumento, mas o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e afirmou que a lei foi aprovada de acordo com as normas da Constituição. A maioria acompanhou o voto do ministro Luiz Roberto Barroso.
O Superior Tribunal de Justiça indeferiu o pedido para federalização das ações penais relativas ao caso Favela Nova Brasília.
O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Fátima Uchoa.
O caso Favela Nova Brasília trata de uma série de mortes e outros crimes como abuso sexual de menores durante incursões de policiais civis nessa comunidade do Rio de Janeiro entre 1994 e 1995. A terceira sessão do STJ indeferiu o pedido de deslocamento de competência. O relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, com base em manifestação mais recente do Ministério Público Federal, entendeu que não há razão para retirar a competência dos órgãos de persecução penal do Rio de Janeiro, os quais têm cumprido a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que reconheceu a ocorrência de grave violação aos direitos humanos.
O Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o exame de um recurso apresentado por um professor de São Paulo, que foi demitido após tratamento contra um câncer.
Na ação, o professor alegou que sua dispensa foi discriminatória, motivada pelo fato de estar em acompanhamento pós-cirúrgico.
A empresa comprovou, no entanto, que havia outros funcionários em situação semelhante e que o professor demitido tinha baixas avaliações de desempenho.
O relator do caso no Tribunal Superior do Trabalho observou que, apesar de jurisprudência do tribunal reconhecer a demissão discriminatória em casos de pessoas com câncer, a comprovação do baixo desempenho apresentada pela escola justifica a demissão.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina mudou sentença de primeira instância e condenou o liminar em ação de despejo após confirmação de inadimplência da locatária.
Inicialmente, o despejo foi negado por causa da pandemia de Covid-19. Pedro Scartesini.
No recurso, o proprietário do imóvel comercial alegou que o prazo para a proibição de despejos em razão da pandemia já terminou e que, além disso, a medida também não se aplicaria à locatária, porque ela deve o aluguel desde antes da crise sanitária. O tribunal determinou a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.
O Ministério Público Federal entrou com ação contra o Ministério da Saúde por falta de insumos adequados e de ultrafreezers em Alagoas.
Os materiais são necessários para garantir a vacinação no estado. Marisa Almena.
O Ministério Público Federal afirma que a vacinação pode ser prejudicada pela falta de agulhas e seringas tecnicamente adequadas, além de ultrafreezers para o armazenamento de vacinas da Pfizer. A ação pede o imediato abastecimento da rede de saúde com os materiais necessários, além da elaboração de um plano de aquisição de insumos para evitar que, no futuro, a situação volte a acontecer.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo, stf.jus.br. Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova descontos em tarifa de energia para irrigação e exploração de poços semi-artesianos. Ministro garante a senadores que não faltará dinheiro para vacinas. CPI da pandemia. Ex-servidor da Anvisa se recusa a responder sobre favorecimento à Precisa Medicamentos. Boa noite. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje um projeto que assegura os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica em atividades de irrigação, aquicultura e exploração de poços semi-artesianos em qualquer hora do dia. Hoje, o benefício existe apenas para o horário noturno. A comissão também concluiu a votação de um projeto que autoriza a exploração de energia eólica ou solar em assentamentos. Repórter Bruno Lourenço.
O desconto na energia elétrica hoje vale apenas das 9h30 da noite às 6 da manhã. O relator da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, diz que a restrição atrapalha o repouso de quem trabalha no campo e lembra que alguns processos de irrigação funcionam melhor durante o dia. Assir Gurgax ressaltou ainda que o projeto inova ao estender o benefício ao uso de eletricidade para a exploração de poços semi-artesianos.
A medida proporcionará mais condições para que pessoas em estados de vulnerabilidade hídrica possam combater a falta de água para o consumo humano e animal, essencial para a manutenção digna dos cidadãos afetados e de seus mecanismos de produção e de geração de renda.
O desconto só valerá caso não haja problema de falta de água nos reservatórios e dependerá de autorização da Agência Nacional de Águas. O projeto de lei segue para análise da Comissão de Infraestrutura. A CRA também concluiu a votação de projeto que autoriza a exploração da energia eólica ou solar em assentamentos.
E a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, pediu que o governo federal inicie urgentemente uma campanha pelo uso racional de água e pela preservação ambiental. Segundo ela, se nada for feito, o Pantanal, maior planície alagável do mundo, corre o risco de não mais existir num prazo de 10 anos. Essa projeção leva em conta que nos últimos 15 anos, o bioma perdeu 74% de sua água. A senadora lembrou que a situação é idêntica em outras regiões do país, como nos Cerrados, na Caatinga e na Amazônia, e acrescentou que o agronegócio não deve ser responsabilizado por essa situação, ao afirmar que o desempenho desse setor da economia depende da preservação ambiental. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O impedimento do ministro do STF havia sido solicitado na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro. Repórter Pedro Pince.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou nesta quarta-feira o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro em desfavor do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O documento foi protocolado na última sexta-feira e acusa o ministro de crime de responsabilidade. Bolsonaro citou ter sido incluído de forma indevida no inquérito das fake news por Moraes, que age nesse caso, segundo o presidente da República, como vítima, acusador e julgador. Bolsonaro destacou ainda que o judiciário brasileiro tem ocupado um espaço político importante na vida do país. Ao receber o pedido, Rodrigo Pacheco submeteu o documento à avaliação da Advocacia Geral do Senado, que considerou improcedente a denúncia. Rodrigo Pacheco explicou o parecer.
E de todos os fatos declinados na petição inicial, na denúncia feita pelo presidente da República, nenhum desses fatos teve essa adequação legal da Lei 1079, de modo que o parecer da Advocacia Geral do Senado é nesse sentido, de que carece para o pedido a chamada justa causa, por falta da tipicidade, consequentemente, à recomendação da Advocacia Geral do Senado, da rejeição dessa denúncia.
Pacheco voltou a ressaltar a importância da convivência harmoniosa entre os poderes. Apenas o presidente do Senado poderia dar início ao processo. Caso acolhesse o pedido de Bolsonaro, uma comissão com 21 senadores seria criada para analisar as acusações contra Alexandre de Moraes.
A CPI da pandemia ouviu hoje o ex-secretário da Anvisa, acusado de participar das negociações em um suposto esquema de compra de vacinas e testes superfaturados. Já na lista de investigados, ele negou cobrança de propina e se recusou a responder sobre fraudes no Ministério da Saúde. Repórter Érica Christian.
Diante da falta de memória e do silêncio, o ex-secretário da Anvisa, José Ricardo Santana, entrou para a lista de investigados da CPI. Ele se limitou a negar o pedido de propina pelo ex-diretor de logística, Roberto Dias. O relator, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, revelou que José Ricardo e a médica Nisi Yamaguchi queriam convencer o governo a melhorar a imagem na pandemia por meio da testagem da população. E destacou que José Ricardo atuou para fraudar uma licitação em favor da Precisa Medicamentos.
O senhor José Ricardo Santana é suspeito de ter participado de ações para fraudar a licitação de compra de testes pelo Ministério da Saúde para favorecer a Precisa Medicamentos em contrato de mais de R$1 bilhão.
Já o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, criticou a própria CPI por atrapalhar as investigações.
Que se não tivesse quebrado o sigilo do depoente está aqui, ele poderia nos passar mais informações importantes para o Brasil, mas a CPI colocou o carro na frente dos bois. Aí o Supremo Tribunal Federal acaba deliberando em habeas corpus, por cima de habeas corpus.
Antes do depoimento, a CPI da pandemia pediu explicações ao Ministério da Saúde sobre gastos de R$500 mil numa tentativa de buscar vacinas na Índia não liberadas no início do ano. A comissão também vai ouvir um dos donos da Prevent Senior, plano de saúde, sobre um experimento com o uso de medicamentos sem eficácia em pacientes graves de Covid sem a anuência das famílias.
E em reunião com a comissão da Covid-19, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os gastos com o combate à Covid caíram 5 vezes em 2020 para este ano. Guedes disse ainda que não faltará dinheiro para vacinas e que o governo está otimista com o avanço da imunização e o retorno das atividades econômicas. Senadores cobraram a compra de vacinas também para a terceira dose. Repórter Marcela Cunha.
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, houve uma redução de 5 vezes neste ano das despesas com o combate à pandemia. O relator da Comissão Temporária da Covid-19, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, indagou se com isso é possível esperar mais equilíbrio no orçamento de 2022.
Isso é bom? É sinal que o país já conseguiu se estruturar, traz mais equilíbrio agora para o governo central fazer o seu planejamento para o orçamento do ano que vem.
Wellington Fagundes também questionou o ministro a respeito do papel da CPI da pandemia em advertir alguns erros. Para Paulo Guedes, assim como o governo federal, estados e municípios também devem prestar contas.
Se acusam o governo federal, gastou muito dinheiro e não comprou vacina, então esse dinheiro foi para onde? Ele foi para estados e municípios, eles fizeram o quê com esse dinheiro? Eles têm que prestar contas também.
Paulo Guedes criticou a antecipação da campanha eleitoral e afirmou haver um descredenciamento das instituições, inclusive da mídia, e pediu aos senadores apoio para seguir aprovando as reformas estruturantes, como a tributária e a administrativa.
O senador Teomário Mota, do PROS de Roraima, disse ser contrário à adoção de um marco temporal na demarcação de terras indígenas. A questão está sendo discutida pelo Supremo Tribunal Federal sobre o julgamento de uma ação na qual o Estado de Santa Catarina pede a reintegração de posse de terras ocupadas atualmente por indígenas, argumentando que essas populações não estavam nessas áreas na data da promulgação da Constituição de 1988. Para Teomário Mota, se a tese do Estado de Santa Catarina for aceita pelos ministros, muitos povos indígenas serão prejudicados.
Porque eles já são detentores dessas terras. É nessas terras que eles estão produzindo. Eles já têm essas terras como deles. Essas terras é que estão sendo utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas. Então não justifica, nesse momento, implantar esse marco temporal. Até porque os indígenas são os povos naturais do nosso país.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto garante a municípios decisão sobre áreas de proteção de rios em zonas urbanas.
Medida simplifica contratações e compras para o enfrentamento da pandemia.
Câmara aprova distribuição gratuita de absorventes higiênicos para mulheres de baixa renda.
Boa noite. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes higiênicos.
Por meio do Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, serão beneficiadas principalmente as estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino. No entanto, também receberão o produto as mulheres em situação de rua, as mulheres presidiárias e as adolescentes internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa.
A faixa etária atendida pela proposta varia de 12 a 51 anos. Para atingir parte desse público, as cestas básicas entregues no âmbito do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deverão conter o absorvente higiênico feminino como item essencial. A matéria segue agora para a votação no Senado.
Saúde. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que simplifica a compra de medicamentos e a contratação de serviços e obras voltados para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. Mais detalhes sobre a proposta na matéria de Antônio Vital.
A MP permite compras com dispensa de licitação, mas exige justificativas técnicas para as aquisições e a divulgação das contratações na internet. Também permite o pagamento antecipado e uso de cartões corporativos dentro de algumas condições. A medida tem conteúdo praticamente igual ao de duas leis aprovadas no ano passado para tornar mais ágeis as compras de remédios e insumos, mas as leis perderam a validade no final de 2020. O texto aprovado foi apresentado pelo relator, deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais. Além da dispensa de licitação, autoriza todos os órgãos, inclusive estados e municípios, a realizarem licitação pela modalidade de pregão e a fazer pagamento antecipado. O pregão, que pode ser eletrônico ou presencial, não pode ser usado hoje para a contratação de obras de engenharia, nem para contratos que exijam capacidade técnica do contratado. A MP prevê ainda que, no caso de pregão, os prazos da licitação sejam reduzidos pela metade. Já o pagamento antecipado poderá ser feito desde que seja uma condição indispensável para a obtenção do bem ou serviço. A MP também permite o uso de cartões corporativos do governo para as aquisições, no limite de R$ 150 mil reais para serviços de engenharia e de R$ 80 mil reais para outros serviços e compras. A oposição defendeu a MP como necessária para enfrentar a pandemia, mas criticou alguns pontos da medida, como explicou o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
Tem outras questões até positivas. Entretanto, a matéria limita a atuação dos órgãos de controle institucional e social. Amplia o uso e gastos de cartão corporativo do governo federal, autoriza pagamentos antecipados nas licitações e nos contratos, Por isso, nós queríamos debater melhor essa matéria.
A MP foi aprovada por ampla maioria. O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, defendeu os procedimentos simplificados.
Então, é uma medida extremamente importante no momento que nós vivemos. Não tem nenhum sentido ser contrário a essa matéria. Já foi votado um texto praticamente igual em 2019. A gente não tem o cenário econômico, político resolvido e nós precisamos de novo fazer com que essa medida volte à tona e continue desburocratizando aí as travas que a legislação possui até hoje.
De acordo com a MP, o pagamento antecipado não pode ser feito no caso de contratação de mão de obra. A medida também dispensa formalidades exigidas normalmente em licitações, como audiências públicas e estudos preliminares, e permite projetos básicos e termos de referência simplificados na aquisição de produtos. O termo de referência é uma espécie de comparativo de preços para balizar o valor do contrato com base no mercado. O relator, Rodrigo de Castro, rejeitou a emenda que pretendia proibir a aquisição de remédios sem eficácia comprovada com base na MP. Ele argumentou que isso poderia, por exemplo, inviabilizar até a compra de vacinas, já que apenas a da Pfizer tem registro definitivo na Anvisa.
Está mais que provado hoje da ineficácia da cloroquina e da ivermectina para o tratamento do SARS-CoV-2 e que hoje seria um desperdício de dinheiro insistir na contratação, na compra desses medicamentos para o tratamento e colocar em risco a vida dos pacientes. Porém, ao ouvir os técnicos da Anvisa, eles me argumentaram que, como ainda há inúmeros medicamentos que estão em fase de aprovação, que isso poderia levar a um limbo jurídico.
A MP, que simplifica procedimentos de compras e licitações de obras e serviços para o enfrentamento da pandemia, segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Política.
Jorge Sola, do PT da Bahia, chama atenção para a pesquisa Poder Data, que revelou uma rejeição de 64% da população ao governo Bolsonaro. O deputado acredita que o resultado se deve à falta de investimentos em políticas públicas e à volta da inflação.
Jorge Sola analisa que, enquanto a população sofre com o aumento dos preços, o governo prioriza propostas que congelam os salários dos trabalhadores e que prejudicam estados e municípios na política de tributação.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, discorda do presidente Bolsonaro quando ele aponta prefeitos e governadores como responsáveis pela crise econômica brasileira. A deputada analisa que ações de Bolsonaro, como menosprezar a compra de vacinas e incentivar medicamentos sem eficácia comprovada, agravaram as consequências da pandemia.
Segundo Érica Cocai, Bolsonaro faz campanha eleitoral desde sua posse e, por isso, o Brasil tem registrado recorde de inflação e de desemprego. Para ela, o atual governo é o único responsável pela volta da fome.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, cobra explicações sobre a existência de uma conta na rede social TikTok com o nome Exército Oficial. Ele relata que antes de sair do ar, no último dia 18, o perfil publicou um vídeo com ameaças à democracia.
Ivan Valente informa que entrou com pedido formal por meio da Lei de Acesso à Informação para saber se o Exército tem alguma relação com o perfil que contava com mais de 200 mil seguidores. O congressista também ressalta que solicitou à Polícia Federal apuração para descobrir quem está por trás da conta e de onde partiram as publicações.
Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, vê tentativa de cerceamento da liberdade de expressão nas recentes prisões de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o deputado Daniel Silveira, do PSL, e o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, foram presos simplesmente por expor suas opiniões.
Roberto de Lucena discorda da maneira como essas pessoas apresentaram algumas de suas críticas e manifestaram algumas de suas posições políticas, mas condena a mordaça a que foram submetidos. Ele pondera que é preciso respeitar o direito constitucional à livre manifestação de pensamento.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, critica o teólogo Leonardo Boff por ter dito que o pastor Silas Malafaia induz os fiéis da sua igreja a irem contra as instituições.
Segundo o Tony de Paula, as afirmações são falsas. O deputado se solidariza com o pastor Silas Malafaia.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, avalia que o presidente Jair Bolsonaro não demonstra sensibilidade com o desemprego nem com a carestia que atinge boa parte da população brasileira. Para a deputada, o governo federal deveria agir para impedir a redução de salários e a fragilização das relações de trabalho.
Benedita da Silva alerta também que é precipitado falar na terceira dose da vacina contra a Covid-19 antes de a população ter sido completamente imunizada com a primeira dose.
José Ricardo, do PT, está preocupado com o crescimento de casos da variante Delta da Covid-19 no Amazonas. O deputado afirma que, além da imunização com duas doses estar abaixo de 20% no estado, membros do governo ainda desaconselham o uso de máscara.
José Ricardo acredita que a incompetência do governo federal no combate à pandemia causou a crise financeira por que passa o Brasil. Ele ressalta que o país bate recorde de mortes e de desemprego e sofre com a volta da inflação e da fome.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, se mostra preocupado com a declaração de dois deputados da base do governo de que há vacinas no país. O deputado afirma que as vacinas existem no Brasil porque a Câmara votou a favor de comprá-las. Ele acrescenta que vários estados estão entrando na justiça para ganhar o direito de receber a vacina.
Valmir Assunção lembra que o auxílio emergencial de R$ 600 e o uso de máscaras também foram iniciativas da Câmara dos Deputados.
Educação.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, se mostra indignado com a fala do ministro Milton Ribeiro de que alunos com deficiência atrapalham os alunos sem deficiência. O deputado considera inadmissível que uma declaração deste tipo venha de um ministro da Educação.
Helder Salomão pede a saída do ministro Milton Ribeiro e diz que quem atrapalha a educação é o próprio ministro, ao defender pensamentos de exclusão no ensino.
Professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, também repudia as declarações do ministro da Educação, Milton Ribeiro, que, segundo ela, agrediu os jovens do Brasil e desconhece a complexidade dos assuntos tratados pela sua pasta.
Professora Rosa Neide lamenta ainda a avalanche de notícias falsas disseminadas pelas redes sociais sem que os responsáveis pelo envio das mentiras sejam identificados. Homenagem.
Atila Lins, do PP do Amazonas, homenageia o Serviço Geológico do Brasil pelos 52 anos de existência. O deputado explica que a instituição é uma empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia e que presta um serviço essencial nas áreas de geologia, meio ambiente, mapeamento de áreas de risco, águas subterrâneas e hidrologia.
Atila Lins explica que o órgão é fundamental no monitoramento e na previsão das cheias na bacia do Amazonas, como a que ocorreu esse ano. Segundo o deputado, os estudos do Serviço Geológico apoiam as autoridades de defesa civil, os gestores públicos do estado e dos municípios e as populações ribeirinhas.
Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, celebra os 20 anos da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. Presidente da comissão, ela afirma que no Brasil, lamentavelmente, a importância dessa instância de participação do povo não tem sido estimulada como deveria.
De acordo com Luiz Erundina, uma das funções da democracia participativa é fortalecer a democracia representativa e não enfraquecê-la.
Jesus Sérgio, do PDT do Acre, congratula a Ordem Religiosa Servos de Maria e o centenário da chegada ao Brasil do frade Frei Egídio Mussini. De acordo com o deputado, centenas de profissionais liberais, empresários, educadores e religiosos são discípulos do frade.
Jesus Sérgio destaca que Frei Egídio é reconhecido pela dedicação aos pobres e aos pequenos agricultores familiares, especialmente no Acre e em Santa Catarina. Ele informa ainda que uma equipe de especialistas trabalha junto à Diocese de Criciúma para a abertura do processo de canonização do religioso.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação do projeto de lei que institui o Programa de Crédito da Mulher no âmbito das instituições financeiras oficiais e sugere medidas favoráveis ao empreendimento feminino.
Pompeu de Matos lembra que, durante a pandemia da Covid-19, muitas mulheres acabaram se tornando empreendedoras. De acordo com o deputado, o programa vai favorecer o acesso ao crédito e, consequentemente, o planejamento para a inclusão da mulher no setor econômico a partir da execução de pequenos e médios negócios.
Delegado Antônio Furtado, do PSL do Rio de Janeiro, manifesta preocupação com o crescimento de golpes ligados ao Pix, meio de pagamento eletrônico instantâneo. O deputado alerta que bandidos também estão utilizando a ferramenta para clonar o WhatsApp das vítimas.
Delegado Antônio Furtado pede que a população tenha cuidado ao fazer transferências digitais e sempre confira a autenticidade do destinatário do dinheiro. Ele salienta que, no Brasil, são 200 milhões de transferências por mês e que o aprimoramento do sistema deve ser uma prática frequente.
Vicentinho, do PT, relata que no início da pandemia havia 360 mil trabalhadores com carteira assinada na região do ABC paulista. Em fevereiro deste ano, o número caiu para 180 mil. Segundo o deputado, estes trabalhadores agora estão na informalidade.
Vicentinho enaltece a solidariedade e cita como exemplo Tiago Quintanilha, presidente do Movimento Nacional de Moradores de Rua, que está fazendo uma campanha de arrecadação de alimentos e cobertores.
Acompanhe a Rádio Câmara pelo Twitter e fique por dentro dos debates e das propostas do dia a dia. Rádio Câmara, o trabalho dos deputados direto da fonte. Siga twitter.com/Rádio Câmara. Agricultura.
Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, registra que cerca de 300 mil pequenos produtores da região Nordeste obtêm o sustento no extrativismo da palha da carnaúba durante a estiagem. Ele ressalta que Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Maranhão são os maiores produtores e já tiveram êxito com a exportação.
No entanto, Leônidas Cristino afirma que, nos últimos anos, a cultura está sendo ameaçada pela propagação de uma planta invasora que mata a palmeira. Ele pede apoio para criar a frente parlamentar da cadeia produtiva da carnaúba.
Meio ambiente.
O plenário da Câmara aprovou hoje projeto que dá aos municípios o poder de decidir sobre áreas de proteção permanente na beira de rios nas cidades. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre a proposta.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite aos municípios definirem a faixa mínima de preservação na beira de rios e cursos d'água como maneira de regularizar ocupações já existentes nas áreas urbanas. Hoje, essa faixa de área de proteção permanente nas margens de rios é definida pelo Código Florestal, uma lei nacional, e varia de acordo com a largura do curso de água, sendo de no mínimo 30 e de no máximo 500 metros. De acordo com a legislação, esse perímetro não poderia ser ocupado nem regularizado, conforme decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o texto apresentado pelo relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, as câmaras municipais poderão aprovar regras para a ocupação dessas áreas, diferentes das previstas no Código Florestal, isso depois de ouvir os conselhos municipais. O projeto deixa de fora da possibilidade de ocupação e regularização áreas de risco de desastres. A proposta foi muito criticada em plenário. Deputados da bancada ambientalista disseram que substituir o Código Florestal por uma legislação local vai estimular a ocupação de áreas preservadas na beira de rios e lagoas, nas cidades, e beneficiar a especulação imobiliária. Foi o que disse o deputado Ivan Valente, do PSOL de São Paulo.
E aqui tem muito interesse econômico e nenhuma sensibilidade ambiental. Então você transformar a lei federal e dar autonomia para municípios, ou seja, para os prefeitos e vereadores deliberarem sobre as áreas de preservação permanente, é preciso falar o que são, entende? Matas ciliares, nascentes, né? Florestas.
Os defensores da proposta alegaram que o projeto apenas delega para os próprios municípios decidirem sobre as áreas com ocupação consolidada nas cidades, como explicou o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
O projeto não permite aleatoriamente, genericamente, qualquer tipo de atividade. Isso somente está sendo descentralizado para o poder local, o que obviamente é muito melhor do que deixar somente aqui em Brasília essa autorização ou não, ou que todas as construções, todas as passagens, todos os afastamentos sejam exatamente iguais para todos os confins do Brasil.
Para o relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, uma legislação nacional com critérios únicos para todo o país não pode ser usada para decidir sobre problemas locais. Ele disse que o projeto permite empreendimentos nessas áreas, sem prejudicar o meio ambiente.
Esse projeto tem um viés, que é a preocupação com a sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente, mas com o empreendedorismo também. A oposição é favorável à decisão do STJ de aplicar o Código Florestal, que vale para a Amazônia, para São Paulo, para Florianópolis, para o Recife. Esse projeto teve total preocupação com o meio ambiente, é um projeto fundamental porque ele vai desengessar o Brasil e vai dar prerrogativa para os municípios legislarem.
O projeto permite a continuidade de ocupações ocorridas antes de 28 de abril de 2021 em áreas urbanas à margem de cursos d'água, se houver compensação ambiental definida pelo município. O plenário rejeitou todas as emendas que buscavam modificar o projeto, entre elas a manutenção das faixas mínimas de proteção permanentes definidas no Código Florestal nas áreas urbanas ainda não ocupadas na beira de cursos de água. O deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, lamentou a aprovação do projeto e alertou para o agravamento da crise hídrica nos municípios com a permissão para que o Legislativo Municipal decida sobre essas áreas.
Não dá para as cidades continuarem a crescer ocupando áreas sujeitas a inundações. Não dá para as cidades quererem crescer ocupando aquelas áreas que produzem as águas que abastecem as próprias cidades. Eu sou do estado de São Paulo e a gente vê as áreas de mananciais da capital, todas elas ocupadas. A água não... Por mais que a água venha do céu com as chuvas, a gente precisa garantir a preservação dessas áreas sagradas para todos nós.
O projeto que dá aos municípios o poder de criar regras próprias em áreas definidas como de proteção permanente pelo Código Florestal segue agora para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.